FM apresenta Esporte Total Londrina. O esporte amador nas ondas do rádio. Produção e apresentação, Alessandro Pires e Henrique Prainha.
Olá, boa tarde. Aqui quem fala é Henrique Prainha. Estamos começando mais um Esporte Total Londrina. Eu estou acompanhado aqui da Kellen Giavarra e do Alessandro Pires e hoje apresentaremos muitas notícias referentes ao esporte local.
Olá, Kellen. Olá, Henrique. Tudo bem? Boa tarde.
Olá, gente. Boa tarde. Tudo bem?
Hoje, nosso assunto, a gente vai falar sobre o Londrina de futsal feminino, né? Vamos falar desse grande time que está disputando um grande campeonato aí, além também do basquete, da equipe de Londrina de basquete, que também está disputando um grande campeonato. E vamos também falar da Copa do Mundo, lógico, né, Kellen?
Com certeza. O que a gente pode falar hoje sobre a Inglaterra, sobre os lances que tiveram no jogo passado, né, que a gente enfrentou o Japão, o próximo jogo que a gente vai pegar, que é contra uma seleção aí que vem com tudo, né? Tem o Holland.
Holland. Noruega. Podemos falar também do Paraguai, o grande.
Nossa,
grande
gente.
Zebra.
Paraguai, nossas irmãs.
Lembrei muito.
Salvou a gente, Marrocos. Vingou a gente. Referente ao Londrina, o jogo de domingo na Liga foi na Unopar. O time acabou jogando com garra contra o Lanterna da competição, a APCFC, que jogou bem. Porém, o Londrina acabou ganhando de 1-0 com o gol da Kathleen, um dos destaques da equipe do time da Unopar.
Praia, foi um grande jogo contra esse time do APCF Sergipe, que apesar de ser a lanterna da competição, é um time que me surpreendeu, veio com uma garra, exigiu muito da nossa goleira Valentina, uma ótima goleira que, por sinal, defendeu no segundo tempo grandes bolas. E com raça, com dedicação, a Kathleen, a grande destaque também no time, além da 10, a Di, uma jogadora que me surpreendeu bastante. No finalzinho, faltando 3 minutos para acabar o jogo, a equipe conseguiu fazer o gol da vitória. Então foi uma grande vitória. A equipe chega a 10 pontos na competição, continua na décima colocação, mas agora apenas a 2 pontos do oitavo, que é o limite de corte ali para classificar para a próxima fase.
Essa zona de classificação, o Londrina agora está buscando agora em si o lugar ao sol, que é entre eles, os 8 primeiros são classificados para a próxima fase. E assim, Londrina também está disputando o Campeonato Paranaense, está disputando também o Campeonato Nacional. E esse jogo agora foi para poder mostrar para os torcedores, para as pessoas que acompanham o futsal feminino, que não tem time bobo. Era o Lanterna que elas enfrentaram e tiveram dificuldades, as meninas muito bem organizadas. O destaque da Di, que eu quero dizer também, que é referente à partida, como ela joga de cabeça erguida, cara. É uma nítida meio campo de cabeça erguida, aquela pessoa que joga de terno, com elegância ali na hora de for poder apresentar ali a partida em si. E quando você olha tudo isso aí, você vê todos esses componentes que a equipe de futsal do Londrina acaba apresentando, você começa a criar mais identificação com a equipe. Você vê que é uma equipe aguerrida, você vê que é uma equipe organizada e que realmente, sim, dá para sonhar com um título nacional.
E na verdade, falei 2 pontos, mas são 1 ponto do oitavo colocado, né? Tá com 10, a oitava colocação tem 11 pontos. E o Londrina, que vinha de um empate contra o Colombo pelo Campeonato Paranaense em 0-0, esse empate, agora são 4 jogos, 3 vitórias e 1 empate, esse empate possibilitou o Londrina a assumir a liderança do Campeonato Paranaense. Só para dar o destaque, próximo jogo do Londrina na Liga de Futsal Feminino é contra o Barateiro de Brusque. O jogo vai ser fora de casa no dia 10 de julho, às 7h30 da noite. Então, uma grande oportunidade para o Londrina apresentar um bom futsal, né, Kellen? E tentar aí levantar um pouco o moral do time, já que são 2 jogos sem perder, e tentar subir aí para a zona de classificação.
Como você falou, né? O próximo jogo vai ser dia 10/7, às 19h30, com o Barateiro Brusque, Santa Catarina. Fora de casa, como você falou. E o Londrina Futsal está em décimo lugar, a 1 ponto da zona de classificação. São 10 pontos em 9 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Conversei com a treinadora Jaene Borim, que destacou o empenho do time e a evolução do empenho das meninas e convocou a torcida a comparecer no ginásio para apoiar o time. O próximo jogo em casa é na Liga Feminina pela 11ª rodada contra Leoas da Serra de Santa Catarina no dia 19/7 às 11 horas no domingo.
No dia 19/7, às 9 horas, contamos com vocês, precisamos de vocês. Essas meninas agora, elas contam com vocês para poder conseguir a classificação. É um campeonato nacional, gente. E essas meninas estão lutando muito pela nossa cidade. A cidade precisa abraçar essas meninas. Elas merecem todo esse cuidado e esse apoio.
Grande oportunidade. Já no basquete feminino, o time de Londrina jogou contra o Maringá uma equipe já que está na Liga Feminina de Basquete, uma equipe consolidada, e acabou sendo derrotada na segunda-feira por 57-36. Né, Praia? Estivemos lá, conversamos com algumas jogadoras, com o nosso querido treinador. Não foi um bom jogo, mas também o Londrina há de se... de destacar que é uma equipe jovem, que está entrando agora em campeonatos difíceis para essa Liga Paranaense de basquetebol. E a gente tem esperanças também que o time melhore o desempenho em algumas outras partidas.
Bom, vale frisar uma coisa. Eu dei uma conversada questão com o técnico Marival Júnior, inclusive vai um abraço para ele e para toda a sua equipe de basquete. Eu vejo de uma outra forma, eles estudaram muito bem essa equipe do Maringá, porque vão ser três jogos. Vai ter agora na sexta-feira uma partida contra Maringá, já agora amanhã, e na segunda-feira o jogo de volta aqui em Londrina. Então já vai mais um convite para vocês aí da cidade de Londrina, da região, que ama basquete e ama também o basquete feminino, uma oportunidade para vocês acompanhar. Lá no Jardim Bandeirantes, lá na fronteira entre Londrina e Cambé, no ginásio do Esportes dos Bandeirantes, logo depois do Castaldi ali, vai ter a partida às 7h30 da noite. Estaremos lá presente, vamos acompanhar e contamos com a presença de vocês. Essa torcida também vai ser muito importante, as meninas jogam muito bem, tem a questão das meninas jogando lá, tem a Duda, tem a Lau, também que são meninas que são bem dedicadas ali para poder mostrar todo o seu empenho, para poder conseguir ali um destaque e classificação no Campeonato Paranaense. Ali elas estão num triangular, onde elas jogam contra a equipe de Foz do Iguaçu, joga contra a equipe de Maringá e a de Londrina nesse grupo, para poder encontrar o outro grupo que é da parte lá perto da capital. Também conversei lá além de ter conversado com um técnico do Londrina, que é o Marival, também conversei com a equipe de organização do evento ali em si. E eles falaram que esse campeonato é um campeonato laboratório para as meninas. Muitas meninas aqui do Londrina são da equipe de base que estão acompanhando a equipe profissional. E toda essa equipe em conjunto, vão formar grandes atletas para possivelmente, até daqui uns anos, poder brigar por uma Olimpíada.
E ele destacou também que são meninas que... tem outras funções, estudam, né? Algumas são universitárias, outras trabalham em período integral e só treinam à noite. Então, são guerreiras, né?
Claro, claro. Eu já joguei também vôlei pela faculdade e, cara, não é fácil, sabe? Você trabalhar fora, você participar dos treinos, você participar dos campeonatos. Então, assim, que requer uma dedicação da gente, né? E quando tem alguém torcendo pela gente, quando tem um apoio o externo, né, da comunidade, cara, isso conta demais da conta, né? Então, vamos torcer, vamos seguir adiante, porque essas meninas precisam da gente, né?
E um abraço à equipe da PVE, que nos recebeu muito bem lá na segunda-feira, no Ginásio Bandeirantes, né? A gente foi muito bem recebido, conversamos com o pessoal lá. Grande abraço, estaremos torcendo por você.
Contando, pessoal, também demos uma conversadinha lá com eles, pedimos a palavra do Marival Júnior para poder falar um pouco mais sobre a sua equipe, e ele deu uma palavra contando um pouco mais o que são essas guerreiras, as nossas meninas de Londrina.
E é isso aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Praia, diretamente da rádio UEL Londrina. Estamos aqui com o programa Esporte Total com o Marival Júnior, que é o técnico das meninas aqui do campeonato de hoje, que nós conseguimos cobrir aqui com vocês. O time do Londrina acabou jogando contra o time de Maringá e acabaram, infelizmente, sendo com a derrota. Mas tem mais jogos, tem mais coisas. E eu estou aqui com o Marival para poder falar um pouco mais sobre essas meninas tão queridas que nós temos aqui na nossa cidade. Não é não, meu querido? Seja bem-vindo ao ELFM.
Muito obrigado. Eu agradeço aqui pela presença de vocês. É o terceiro jogo do campeonato. Nós tivemos uma derrota e uma vitória contra a Foz do Iguaçu e agora uma derrota contra Maringá. É, sábado lá em Maringá, segunda-feira aqui em Londrina novamente, depois mais um jogo em Maringá e mais dois lá em Foz, que realmente são as três equipes, né, que estão disputando esse campeonato. Para lá na frente a gente ter mais uma equipe convidada e nós estamos verificando aí como é que vai ser para fazer o Final Four nosso.
Ótimo. Podemos chamar uma carona. Eu sou torcedor da cidade e eu quero começar a acompanhar vocês. Por onde eu começo a acompanhar? Qual é o convite que você pode fazer para a população da cidade de Londrina para poder estar aqui conosco?
Nós treinamos aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, né, aqui no Ginásio Bandeirantes, né, o ginásio da prefeitura, das 7 da noite até as 9. Então as meninas são meninas que são acadêmicas, são universitárias, né, algumas já trabalham, outras são ainda estudantes de ensino médio. Então realmente para elas poderem treinar, a gente pega esse horário mais para o final, comecinho da noite. Né? E daí o que acontece? Sempre que a gente tem jogo, a gente convida para participação pelo Instagram da Londrina Basquetebol, né, pelo Facebook. As transmissões a gente faz pelo YouTube Londrina Basquetebol também, né? Então, realmente, é bem gratificante nós termos o pessoal aqui na cidade prestigiando, né? Então, o próximo jogo nosso aqui vai ser segunda-feira que vem, 19h30, novamente, contra a equipe da DRM Maringá.
É isso aí. Então, finalizando para vocês que na segunda-feira, contra a DRM Maringá, aqui, 19h30, vocês podem ver, vocês serão convidados para poder estar torcendo e prestigiando essas meninas que estão fazendo um trabalho incrível. Eu sou Henrique Prainha e finalizo com o Esporte Total Londrina.
Acabamos de ouvir aqui agora o Marival e também, logo em seguida, também fizemos uma entrevista com a Camila. A Camila, que é uma das líderes da equipe, uma das capitãs, ela também deu uma palavrinha contando um pouco mais o que é esse esforço para poder chegar em longos caminhos nesse campeonato.
Quem fala é o Praia, diretamente da rádio Esporte Total Londrina, da UEL FM, e eu estou aqui com a Camila Pocelti. Camila, muito prazer.
Prazer.
Boa noite.
Boa noite.
Eu tô aqui falando com você aqui agora, depois dessa partida que vocês tiveram eletrizante contra o time do Maringá. Infelizmente acabou sendo uma derrota, mas qual a experiência que vocês conseguem passar? E um chamativo para os próximos jogos, para os torcedores começarem a poder acompanhar vocês aqui na cidade de Londrina.
Eu acho que o nosso primeiro quarto a gente começou muito mal. E no restante a gente conseguiu fazer um jogo mais pau a pau. É um jogo de muito contato, muito puxado. Mas ganhando experiência, a gente vai ter jogo de novo contra elas no sábado e no domingo. E no domingo não, no sábado e na segunda.
Sim.
Então esse jogo é bom para ver como é que elas jogam, como é que o time delas estão. Infelizmente saímos com a derrota, mas nos próximos jogos serão melhores. Começaremos com mais garra, mais vontade.
Ótimo. E mais uma coisinha agora. Eu sou torcedor da cidade de Londrina, eu quero começar a acompanhar vocês. Por onde eu começo a poder ouvir vocês? Por onde eu consigo acompanhar vocês? Vocês em redes sociais? Poderia apresentar pra gente aqui agora da rádio?
Temos um Instagram de Londrina PV Basquetebol, que é aqui. E daí lá a gente posta quando vai ter jogo, o link da transmissão que a gente faz pelo YouTube. Aí entrando, seguindo pelo Instagram, você sempre vai saber quando tem jogo e o link para conseguir assistir a gente.
Perfeito. E lá, muito prazer, muito obrigado.
Prazer, obrigado.
Uma ótima partida para você nos próximos.
Obrigada.
E continue sendo esse destaque que você é, tá bom?
Obrigada.
Eu sou Henrique Prainha e encerro mais uma matéria com vocês no Esporte Total Londrina.
Tá aí as palavras da Camila e seguimos agora com mais esportes aqui na cidade.
Conversamos com Marco Brizolara, diretor de futebol do time que explicou o projeto de time nesse ano e ganhou o jogo do treino por 4-0.
Cara, o Marcão é um rapaz muito bem organizado, ficava o tempo todo ali acompanhando a equipe, dava pra ver que era aquele cara dos bastidores, inclusive, vai um abraço pra você, Marcão, e toda a sua equipe. A organização que vocês estão tendo, o modo de vocês tratar os meninos, dá pra ver que estão formando grandes homens. Tanto que ali eu falo pra vocês, os meninos, todos eles uniformizados, todos eles bem trajados e ao mesmo tempo com respeito, que eu acho que o que ele diz pra gente ali no sentido de favorecer, não só pra atletas, também grandes homens, é o ponto crucial ali pro CAC poder jogar essa terceira divisão do Paranaense, não, Alê?
Sim, ele nos explicou, né, qual o projeto, quando ele foi contratado ali pro Cambé, a postura que ele trouxe pro time, é um cara de campo, né, contou algumas histórias super interessantes da época que ele era jogador de futebol lá no ABC Paulista, só jogou no São Caetano, jogou em alguns clubes, jogou com alguns grandes jogadores e nos contou também toda a estrutura que Cambé está preparando para a disputa da Série C do Campeonato Paranaense, competição que começa agora em 25 de julho, estaremos acompanhando aqui nós do Esporte Total Londrina, já temos esse compromisso com você, ouvinte, e ele contou também que ele entrou, era um time não muito preparado fisicamente ali para receber todos os atletas, hoje tem uma estrutura preparada com alimentação, hospedagem para alguns atletas que inclusive não são aqui do Brasil, tem alguns japoneses lá também participando desse intercâmbio. Fiquei muito entusiasmado, confesso, com o Cambé, com a preparação. Vamos acompanhar a preparação dos outros times também, mas eu acho que o Cambé chega forte para essa Série C, hein?
Esse é o foco, os meninos estão sendo bem preparados, vimos lá o treinamento deles, vai mais uma vez um abraço a todos vocês que são da equipe do Cambé, e vai também um chamado para você, que acompanha a gente, que é torcedor cambéense, ou até mesmo de Londrina, que queira acompanhar os meninos do CAC. Gente, olha as redes sociais dos meninos, vai estar lá escrito Cambé Oficial, Clube Atlético Cambé, onde eles farão lá suas partidas da terceira divisão do Campeonato Paranaense, lá no seu estádio da cidade. Contamos com vocês também, eles precisam do seu apoio. E, gente, é uma chance de vocês verem um bom futebol, viu? Porque os meninos estão muito bem jogando, é um time que joga rápido, vai pra cima. É um futebol bonito de se ver.
Isso. E além de entrar lá no Clube Atlético Cambé e
né? Pra vocês saberem mais dos nossos bastidores, a gente vai colocar lá. Então, se vocês puderem acompanhar, curtir, compartilhar com seus amigos, isso vai dar uma força muito grande pra gente, tá?
Se tiver sugestão de tema também, procure a gente lá. Bacana.
E o nosso Instagram se chama Esporte Total Londrina. Pode procurar a gente, vai estar uma logo lá com a logo verde e azul, que vai ser o chamativo para vocês vir aqui nos visitar. E também, siga também a página da UEL. As páginas da UEL, que é cheio também de cultura, cheio de informação e muito mais também questão de estudo. Você que é um estudante, você que é uma pessoa que tem vontade de aprender cada vez mais, sempre temos uns chamados para vocês lá nas nossas redes sociais. Vai mais um chamado para vocês quanto a isso.
E agora vamos falar sobre Copa do Mundo, não é mesmo? E agora entrou de vez na fase que cada jogo vale uma vaga. É o famoso mata-mata, né? É, tem mostrado muito equilíbrio com seleções tradicionais, concentrando dificuldades e equipes consideradas arões. Estão surpreendendo, né? É aquela velha história, em Copa do Mundo, camisa pesa, mas quem decide é o futebol apresentado dentro de campo. A tendência é que os próximos confrontos sejam ainda mais disputados, porque qualquer detalhe pode definir uma classificação. Para quem gosta de futebol, é o momento mais emocionante da competição. E o que falar do próximo jogo, gente? O que, que você tem a comentar sobre o próximo jogo, Alê?
Olha, Noruega, domingo, 5 da tarde, jogo difícil. Mas se tivesse também a Costa do Marfim, ao meu ver, também seria difícil, sim, porque... Por mais que nós somos brasileiros e torcemos, não vamos deixar de torcer nunca, eu acredito que essa seleção não é uma seleção tão favorita como outras que estão disputando a Copa do Mundo. Mas, claro, estaremos torcendo...
Nosso Brasil!
É. E eu acho que dá para passar, sim, da costa da Noruega. Acho que dá para passar da Noruega no domingo. Você acha, Praia?
Então, gente, vai um dado muito interessante que eu vou passar para vocês agora, referente a isso. Vocês sabiam que de todas as seleções do mundo, a única seleção que o Brasil nunca conseguiu vencer foi a Noruega? O Brasil jogou 4 partidas contra a Noruega e todas elas foram com vitórias da Noruega e apenas um empate. Então, é um dado perigoso, é um dado difícil de passar, mas ao mesmo tempo, gente, nós somos o Brasil, nós temos que acreditar na gente o tempo todo, temos uma equipe muito aguerrida e que eu tenho certeza que vai conseguir pelo menos nos representar de forma honrosa nessa próxima partida.
Qual que é a sua sugestão de placar para o jogo de domingo? Eu vou chutar 1-0, vou ser bem modesta.
Eu vou chutar 2-0. Eu acho que dá pra fazer um no primeiro tempo, com treta, o Haaland vindo pra cima, a gente mata mais um no 2 no segundo tempo.
Aliás, esse dado que você passou da Noruega é o maior feito que eles têm, né? A única coisa que eles se orgulham de ter no futebol.
Isso vai acabar em nome de Jesus.
É nunca ter perdido para o Brasil. Pra não ficar em cima do muro e dar meu palpite, eu palpitaria 2-1 para a seleção brasileira.
E vocês, gente, qual que é o palpite de vocês? Deixa lá nas nossas redes sociais o palpite de vocês, tá?
Contamos com a sua presença.
E tivemos também zebras, né? Paraguai eliminando a Alemanha num jogo incrível. Muita gente torceu.
Vou falar espanhol com os meus amigos paraguaios. Amigos, obrigado, gracias. Honraram nós e vingamos 2014.
Isso, temos Marrocos também eliminando a Holanda.
Exatamente.
Vamos ter a Argentina jogando também,
se
logo
tudo
logo.
Der certo, dá-lhe vozinha.
Nossa, a Copa do Mundo... essa Copa do Mundo tá muito interessante, né? De 4 em 4 anos a gente tem uma competição desse nível, a futebol mundial, e sempre entrega o que ela promete, né? Vocês estão gostando, gente, da Copa do Mundo?
Cara, eu tô gostando bastante, sabe? É, tá sendo muita emoção.
Não dá nem vontade de sair de casa,
não,
né?
Não dá nem vontade de sair de casa, que isso. Você passa nos lugares, nos shoppings, nos bares, só tem o pessoal gritando, a emoção aflorada. Então, Copa do Mundo é isso, gente. Copa do Mundo é emoção, é união, é competição, é aquele sangue no olho, aquela vontade de vencer, aquela garra. Então, bora pra cima, né?
O que eu gosto bastante da Copa é que além de você torcer pela sua seleção, quando tá jogando outras partidas ali de outras seleções, você acaba pegando um carinho. Assim como nós tivemos antes ali, eu tava tendo conversando com os meus amigos um pouco de carinho pelo Japão, pela organização que eles estavam apresentando nas partidas, também começamos também a acompanhar outras seleções que começaram a dar orgulho para nós. E agora a meta, né? Dá-lhe vozinha, tomara que vozinha feche o gol contra a Argentina, que é o nosso objetivo. Né, Ali?
É isso aí, Cabo Verde, né? Eu acho que não vai passar, mas quem sabe, né?
O é futebol, sonho nosso, né, pô?
Futebol tudo é possível.
Pessoal, eu vou puxar agora uma curiosidade da referente à Copa, que eu gostaria de falar pra vocês. Recentemente agora, houve a partida entre Marrocos e a seleção da Holanda. A seleção da Holanda é uma seleção com vários jogadores naturalizados, vários jogadores com origens de outros países, principalmente da África. Puxando ali esse pente fino ali da África, alguns jogadores também eram de descendência marroquina. E aconteceu um dado muito importante na época de 2007. No ano de 2007, houve a convocação da seleção da Holanda de um jogador chamado Ibrahim Afellay. O Ibrahim Afellay, ele era um jogador que ele tinha descendência marroquina, mas tinha nascido lá na Holanda, nos Países Baixos. E quando ele atingiu uma idade específica, a sua seleção foi fazer o convite, assim como também a seleção do Marrocos foi fazer o convite. Quando ele foi decidir, ele acabou decidindo indo para a Holanda. Tanto que hoje, passam-se os anos, ele conseguiu fazer apenas 7 gols em 52 jogos, e ele fala, poderia ter representado a seleção da origem dos meus pais, pois é uma seleção que eu sigo tradições até hoje, e acabo torcendo, e eu iria torcer para esse jogo agora para Marrocos, onde o Marrocos acabou passando, respectivamente, a seleção da Holanda. O dado que mudou foi a seguinte: a seleção do Marrocos, depois daquele ano de 2007, ela percebeu que tinha vários atletas com descendência marroquina jogando em outras seleções da Europa. E a partir daí eles começaram a fazer uma missão, que é a missão reversa que a Europa costuma fazer. Assim como a seleção da França, que costuma convocar bastante jogadores de origem africana, eles começaram a ir na Europa e perguntar para os seus jogadores daquelas respectivas seleções se eles gostariam de representar o Marrocos, por ter sua descendência, por ter família, por ter sangue marroquino. E aí que mudou tudo. A seleção do Marrocos acaba dando um show nessa Copa do Mundo, já é a segunda Copa que ela consegue representar muito bem. Na Copa passada ela conseguiu ficar no top 3 da seleção, e agora ela consegue passar uma das seleções mais fortes do campeonato, passando em segundo lugar no grupo do Brasil, honrando todo o seu povo marroquino. E aí, de uma seleção convocada de 23 atletas, 14 nunca nem pisaram no Marrocos, mas devido à sua filiação, devido à sua origem, acabou honrando a seleção do Marrocos. É um dado interessante, é um dado curioso. Eles estão vingando, talvez, Ale, o que os europeus fazem pegando jogadores do resto do mundo?
A gente sabe que os europeus, eles colonizaram vários países da África, alguns da América do Sul,
sim,
da América do Norte, inclusive, e tem essas descendências, né? A França, por exemplo, ela tem muitos jogadores que são de descendência argelina, senegalesa, ali dos países árabes e africanos. Então, nada mais justo do que fazer o sentido inverso, né? E representar, porque são jogadores de origem, da origem do próprio país, né? E a gente tem essa curiosidade que você acabou de trazer, muito interessante, inclusive. Curaçao, por exemplo, só tem um jogador que foi nascido realmente na ilha de Curaçao. Então, os restantes dos 25 outros jogadores, nenhum nasceram lá, só tinham descendências. Então, a gente tem essas curiosidades interessantes. A Copa do Mundo é uma forma da gente também ter esse conhecimento sobre essas culturas, né? A gente está conhecendo hoje, por exemplo, a República Democrática do Congo, tudo o que esse país vem sofrendo ao longo dos últimos 70, 80 anos, né? Alguns países aqui próprios do Caribe também, como Curaçao, que eu acabei de falar, Cabo Verde, na África. Ou seja, é uma oportunidade, com o aumento de seleções, é uma oportunidade de a gente conhecer algumas culturas, né? Porque futebol também, ele proporciona esse conhecimento que a gente tem de alguns outros países. Muito interessante.
Legal, né? E frisando, o Marrocos, ele apelidou essa operação que eles fizeram de chamar jogadores de fora lá, Operação Afellay. Porque eles doeram o cotovelo deles ter que perder esse atleta para a seleção da Holanda. E a partir daí, eles fizeram novas convocações. Dali saíram grandes nomes como Ziyech, saíram jogadores como Hakimi, entre outros grandíssimos jogadores que jogam na seleção, que nunca, às vezes, nem conseguiu visitar esse país. Mas que agora estão representando a origem dos seus pais, dos seus avós. E agora também, vale um dado também mais interessante ainda. O Brasil acaba que aprendendo com isso também, vendo outros jogadores. Não sei se vocês lembram deles, mas o Andreas Pereira foi um jogador que, apesar de ele ter pais brasileiros, ele nasceu na Bélgica. E aí ele acabou sendo também convencido pela CBF para poder jogar pelo Brasil. Você sabia desse caso também, Alessandra?
Sabia, mas para ele não foi uma boa, né? Porque talvez ele estaria na Bélgica hoje, não foi convocado para a seleção brasileira.
Sim, é, acabou perdendo, mas, bom, na época que ele foi na Copa passada, ele conseguiu representar muito bem. Hoje ele acaba jogando aqui no Brasil também, representando aqui no time do Palmeiras. E, Kellen, vou fazer um chamadinho aqui para você rapidinho. Kellen, dessa Copa do Mundo, você percebeu que os países estão cada vez menos caracterizados um pouco com as origens que eles têm? É, o goleiro, por exemplo, o Suzuki do Japão, ser um goleiro negro ali, assim, um fato bem interessante, assim, por diversificação de raças que está acontecendo não só no Brasil, mas no mundo todo?
Uma coisa que chamou atenção nessa Copa é como as seleções estão cada vez multiculturais. A Holanda, por exemplo, tem jogadores com raiz de vários países, inclusive no Marrocos. Japão tem caso parecido, como você comentou, o goleiro Suzuki, o Zion Suzuki. Ele nasceu no Japão, mas é filho de pai ganês e mãe japonês. E uma curiosidade, ele poderia escolher qual país ele poderia representar. E por honra à mãe, ele escolheu representar o seu país, que é o Japão, né? E outra coisa também que a gente pode falar, que isso mostra como o futebol acompanha as mudanças na sociedade hoje, né? As migrações são cada vez mais comuns, as famílias são cada vez mais diversas e isso acaba refletindo dentro do campo também. As seleções continuam representando seus países, mas trazem história, cultura e diferentes partes do mundo. Vocês sabiam disso já?
Isso é incrível, isso é absurdo. E aí eu vou falando pra vocês, assim como na Copa do Mundo, a nossa cidade de Londrina é assim. Nós somos muito famosos por receber bastantes imigrantes japoneses, imigrantes alemãos, ucranianos, entre outras culturas. E aqui vai um chamado pra vocês. Vocês que são de outras origens e quiser comentar um pouco da parte esportiva pra nós, do que os seus pais ou seus avós fizeram nos países anteriores onde eles moraram, comenta com a gente pode criar um novo quadro aqui pra gente aqui no nosso programa, tá bom? Vai mais um chamado no Esporte Total Londrina. E hoje encerramos o nosso programa com essas informações, passamos para vocês com muita alegria tudo isso, e eu quero agradecer a todos vocês pela presença. Obrigado, Alê, obrigado, Kellen. Quer fazer um comentário, Alê?
Eu quero. Gente, sábado, 4 da tarde, estádio do VGD, compareçam Londrina e CRB para essa disputa do Londrina sair da zona de rebaixamento. É muito importante o comparecimento da torcida do Celeste.
Contamos com vocês. E você, Kellen, quer fazer também algum chamado?
Quero sim, só lembrando que dia 11 de julho, a partir das 18 horas, acontece o Hayuk Meet. Você que gosta de adrenalina, festa junina, músicas típicas, vai acontecer lá no Autódromo de Londrina. Eu estarei lá representando a nossa programação, trazendo as melhores informações, e pode ter certeza que lá na nossa página do Instagram vai ter também os melhores takes, entrevista com os pilotos. Então eu espero você nessa festa julina, super diferenciada, cheia muito radical, cheia de emoção. Então leva seu filho e vem participar desse evento que vai ser surreal de bom.
É isso aí, galera. Então finalizamos mais um programa Esporte Total. O esporte que é representado aqui na sua cidade, você vai encontrar sempre aqui, na nossa rádio Esporte Total Londrina UEL FM.
Até a próxima.
Até a próxima.
O UEL FM apresentou Esporte Total Londrina, o esporte amador nas ondas do rádio. Produção e apresentação, Alessandro Pires e Henrique Prainha.